Olá, muito bom dia, 11 horas e 3 minutos, já estamos no ar aí, né, com o programa Jukebox até as 13 horas, com muita coisa boa chegando até você, através das ondas sonoras da 98.1, Primeira Capital FM, e hoje nós temos aí uma entrevista toda especial aí, com certeza será muito agradável e vai tirar muitas dúvidas de vocês, nossos queridos ouvintes que sempre têm estado conosco, ligadíssimo na melhor sintonia da 98.1. Vamos estar aqui entrevistando a doutora Priscila Ziliani, advogada especialista em holding familiar, pós-graduada em Direito Corporativo e Cúmplice, na Escola Paulista de Direito São Paulo. Possui extensão em gestão de empresas familiares pelo INSPER São Paulo, participou do Encontro Internacional de Holding Familiar em Miami, Estados Unidos, membro do Time Hold Brasil, maior conjunto de profissionais de hold do Brasil, fundadora da Ziliani Advocacia, sediada em Cuiabá, e sua filial em Pontes e Lacerda, Mato Grosso. Bom dia, doutora Priscila.
Bom dia, bom dia. Uma honra estar aqui em Vila Bela da Santíssima Trindade. Me perguntaram logo a mais se eu conhecia aqui. Fui criada nessas cachoeiras, nesses rios aqui. Eu conheço aqui demais, é muito bom estar aqui contribuindo um pouco com o meu conhecimento.
Que maravilha, né? Então foi muito bem criada, né? Que é um lugar abençoado, igual Vila Bela da Santíssima Trindade, a gente chega e não quer ir embora mais nunca, né?
Realmente.
Doutora, o que é o holding rural?
Maravilha. Bom, acho que antes da gente falar um pouco o que é uma holding rural, vamos entender um pouco o que é uma holding.
Sim.
Né? Holding é um sistema, é um instrumento de planejamento patrimonial e sucessório da família. E aqui eu vou falar sem juridiquês para que você de casa possa me entender, né, certinho. Então, para que a gente utiliza esse sistema? Tem alguns vieses. Para a gente poder estar organizando o patrimônio. Então, se aquela pessoa tem um patrimônio que não está registrado, não está totalmente regularizado, então a gente vem fazendo esse conjunto, essa organização patrimonial, essa segregação de riscos, né? Porque às vezes envolve uma atividade econômica e ali também tem no seu CPF o bem da sua casa, o seu acervo patrimonial, então ela acaba ficando confusa, né? Aí causa essa confusão patrimonial que pode ter alguns problemas no futuro. Fazer a proteção desse patrimônio, que é essa segregação de risco, e aí sim evitar o processo de inventário. Então, basicamente, a gente pega o patrimônio que está no seu CPF, né, seja uma propriedade urbana, seja uma propriedade rural, a gente vai transferir esse patrimônio, integralizar dentro de um CNPJ, que a princípio também vai ser seu, e a partir daí nós vamos doar as cotas desse CNPJ para os seus filhos, para os seus descendentes. Assim nós conseguimos evitar o inventário e aí fazer com que esse patrimônio de fato, né, não só de vontade, mas de fato, chegue nas gerações futuras e aí perpetuando um legado.
Sim, uma proteção, né? Uma proteção para essa pessoa, uma proteção para o seu bem, para sua família, os filhos, descendentes também. Essa é a finalidade do holding.
Sim, com certeza. Não é só evitar o inventário, por mais que seja uma das grandes valias, né? Mas sim para a proteção patrimonial de hoje. E aí a gente estuda toda a vida aí da pessoa aqui, dessa família, e vê se tem algum tributo que pode estar sendo evitado também. Então, assim, quando você pensa em holding familiar, você pensa sobre proteção patrimonial, né, junto com essa segregação de risco, e você pensa também em economia tributária, em eficiência tributária. Então, aqui a gente faz uma elisão fiscal. Sempre fala, né, os ricos não pagam impostos, mas é porque ele está munido de um bom advogado que está assessorando e fazendo com que ele diminua aí, talvez, essa carga tributária de uma forma totalmente lícita. Então, aí a holding está para o cidadão.
Sim, a senhora pode explicar um pouco a respeito do custo do inventário rural? Porque acredito que muitas pessoas eles não têm a mínima, né? Não sabem de maneira alguma o custo que vai gerar isso futuramente para eles.
Tá, vamos lá. O inventário rural, todo mundo fala que inventário é muito caro, né? Mas aí poucas pessoas sabem realmente o que se paga dentro de um inventário. E o mais importante ainda falar, que as pessoas que têm muito patrimônio falam assim, não, tá tudo bem, eu tenho muito patrimônio, eles se viram lá, eles que vendam um patrimônio e tudo acontece, né? Então, assim, vamos entender. Primeiro, o grande vilão do inventário é o Imposto sobre Herança, que é o ITCMD e ITCD. Aqui no nosso estado do Mato Grosso, esse imposto, ele vai de 0 a 8%. Se a gente está falando de uma propriedade rural, qual é a média aqui de Vila Bela? Vamos pôr aqui 10 milhões, que não vai fugir tanto. E eu sei que as propriedades aqui são até maiores. Mas de 10 milhões, 8%, nós já vamos estar falando aí em pagar um imposto de R$800 mil. Como que é pago esse imposto? Antes de quando você não termina de pagar esse imposto para a Cefaz, para a nossa querida Cefaz, você não consegue terminar o inventário. Então, você já começa a implicar...
Esse já é o custo inicial.
Inicial, a gente está falando de um primeiro custo, né? Aí vamos entrar os honorários do advogado. Na tabela da OAB, o advogado tem que cobrar 5% do valor do patrimônio. Então, 5% de 10 milhões. Já vamos ter aí o quê? Uns 200, 500 mil. 500 mil. Né? Eu sou advogada, não sou tão boa com cálculo assim. Tá? Aí tem o contador, que ele vai precisar entrar ali para estar fazendo alguns ajustes. Vamos ter o cartório também, para registrar e para fazer esse inventário. Se esse inventário tiver algum litígio, tiver que ir para via judicial, tem que se pagar ainda mais 2%. E é tudo sobre o quê? É sobre o valor dessa propriedade rural. O valor de mercado dessa propriedade rural. E é isso que é importante falar. Não é o valor venal que a prefeitura dá, não é o valor que você declara no seu imposto de renda, mas sim o valor de mercado e o valor que a Cefaz vai oferir lá. Então, esse é um custo de inventário. Então, vamos falar, vamos reduzir aí. De 10 milhões de uma propriedade rural, sem gado, sem nada, vamos só pôr a propriedade, você vai pagar aí um milhão e meio de custas iniciais. A gente está falando aí inicial.
Só para começar, né?
É.
E o holding rural, ele é mais barato... É para o proprietário?
Com certeza. A holding rural, ela é extremamente mais barata. Não só a holding rural, como a holding urbana, como a holding patrimonial. O que eu sempre falo, o proprietário, o produtor rural, ele investe bastante na sua fazenda, né? Então, quando a gente fala aí em produção rural, a gente sempre imagina os sujicultores, os grandes pecuaristas, mas a gente sabe que ele vive de capital de giro, né? Ele é uma empresa, céu aberto, se ele planta, ele tem que rezar para que chova, né? Então, aprende até fazer a dança da chuva para chover, porque senão ele vai ver toda a produção dele indo a zero e aí não vai se convalescer em grandes dificuldades para aquela propriedade. A holding rural, ela apresenta para um produtor com um custo, sim. É um custo que se paga hoje, que talvez você não precisaria pagar. Mas é um custo que se paga lá na frente, né? A holding, ela tende a ser 10% do valor que é um inventário. Por que isso? Quando nós vamos fazer a doação, né, dessas cotas, nós doamos com o valor que está declarado no seu imposto de renda. Então, pensa você aí, produtor rural... que comprou a sua fazenda há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, e declarou lá no seu imposto de renda essa fazenda a R$1 milhão. Hoje ela vale 10 milhões, 5 milhões. Perfeito. Nós vamos doar em cima de R$1 milhão. Entendeu? Então, tá vendo a diferença de 10 milhões para 1 milhão? Então, nós vamos doar em cima de R$1 milhão. Não vai pegar a alíquota máxima aqui do ITCMD de 8%. Vai ficar aí de 800 mil, caiu para 80 mil reais, só de um imposto. A Priscila não tem 80 mil reais para pagar agora. Então, pergunta para o seu filho se ele tem 800 mil reais para pagar daqui a 15, 20 anos. Mas é isso que vai acontecer. Então, por isso, a holding rural, ela fica tão mais, menos onerosa do que um inventário, né?
Doutora... E a proteção da propriedade contra possível revés financeiro e contra o movimento do MST traz uma proteção para a pessoa também, para a propriedade?
Extremamente, extremamente. Quando a gente fala, o produtor rural, ele entra na disputa perdendo, eu falo. Se a gente compara um produtor rural com um empresário, ele está perdendo. O produtor rural, ele tem no CPF dele, a sua propriedade rural... Ele tem sua caminhonete, ele tem todo o maquinário, ele tem o seu acervo patrimonial, suas casas, tudo dentro do seu CPF. Isso implica aquela indústria ao céu aberto que ele tem. Então, ele está à mercê do tempo, à mercê do arroba, à mercê do insumo. Então, ele precisa disso para pagar as suas custas, perfeito? Se não chove, perde a produção, a gente sabe que a pecuária ela não é tão, não tem um risco tamanho, mas ainda tem algum risco. Tem muitos produtores rurais que fazem aí um capital de giro para pagar aí o gado daqui 2, 3 anos e o arroba talvez não pode estar na mesma proporção e pode estar ficando inadimplente. Então, quando a gente tira esse produtor rural, ele já não tem a sua propriedade, todo o seu acervo patrimonial no seu CPF, sim o CNPJ, ele tem uma proteção. Ah, mas aí incorreu em dívidas. Perfeito. Vai ter que se, primeiro, cobrar desse CNPJ. Aí tem tal. Tem a desconsideração da personalidade jurídica? Tem, mas é muito mais à frente. E a gente vem colocando alguns sistemas para estar dificultando esse acesso. Então, pensa assim, se você fez uma holding hoje, né, protegeu o seu patrimônio hoje, e amanhã e depois teve algum revés financeiro oriundo de um ato que fez depois, essa propriedade, esse patrimônio vai estar protegido. E quando a gente fala em proteção contra o movimento MST, nós estamos falando nessa proteção porque, lembra que eu falei do alto custo do inventário? Não é toda a população, todos os herdeiros que têm os valores dispostos para custear esse processo de inventário. Quando nós estamos falando de uma propriedade rural, para que ela seja invadida, ela tem algumas características, como uma propriedade inativa, uma propriedade que não está produtiva por algum tempo. A gente estava até comentando aqui nos bastidores agora há pouco, o MST, ele não é qualquer pessoa que está aqui na cidade, ele é uma organização. Então, ele conhece, ele tem o conhecimento de toda a propriedade do município, ele sabe o que está acontecendo. Então, quando ele percebe que tem uma propriedade que não está ativa, que não tem ali uma produção realmente, que está assim, sem o seu dono, né? Eu sei que pelo princípio de Cesarini, os descendentes já são possuidores, mas não tem a propriedade. Lá no cartório, quem era proprietário já faleceu, né? Então, fica ainda muito mais fácil do MST entrar. Quando se tem a holding, nós falamos que é um ato de gatilho. Quando se tem a holding, esse patriarca vem a óbito, ato concomitante, e os descendentes já vão ser donos dessa propriedade rural, porque ele já detém todo o usufruto que vai cair do óbito do patriarca.
Doutora, tem uma pergunta aqui de um ouvinte, disse assim, boa tarde, faz uma pergunta para ela, na incorporação, o valor excedido na avaliação dos bens, o proprietário tem que recolher o imposto ITBI?
Isso aí deve ter vindo da prefeitura, tenho certeza. Bom, na Constituição Federal, nós temos uma imunidade tributária, que é de integralização de terras. Integralização da sua propriedade rural, que passa do seu CPF para o seu CNPJ. Por quê? Porque o Estado, ele prefere que você seja um CNPJ do que um CPF para que você possa comercializar mais, para que você possa gerar mais renda para o Estado. Quando eu falo Estado, eu falo do Estado Federação, que é o nosso país, o nosso Brasil. É bem importante a gente estar fazendo sempre uma comparação com os grandes centros, né? Estados Unidos, China, Japão, Europa, não se tem propriedade em CPF, só em CNPJ. Então, daí para você tirar uma correlação. Quando você vai integralizar esse patrimônio, nós temos essa imunidade. De uma forma, eu diria que errônea, os municípios vêm tentando fazer com que o produtor rural ou qualquer outro pague realmente esse excedente que ele está falando aí de imposto de ITBI, tá? Mas nós temos aí todas as formas possíveis para estar fazendo valer essa imunidade, que é o MS, né? Que a gente entra com mandado de segurança e faz com que a prefeitura ela seja obrigada a não cobrar, a não tributar esse imposto de ITBI. E também a gente atua aí em outras formas, fazendo com que esse produtor não cobre. Mas a gente tem que fazer o seguinte, é 2% em cima do excedente. A holding é a finalidade, o ITBI é o meio. Então, faça-se as contas, ainda fica muito mais econômico.
Que maravilha, né? Nós vamos para um rápido intervalo comercial. 98.